Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
O ouvinte sabe que no nosso programa Falo Português, conversamos sempre com chineses que aprenderam a língua de Camões. Mas hoje o nosso programa está um pouco diferente e vamos trazer uma novidade para vocês. Meu colega José Medeiros encontrou um jovem alemão que aprendeu português no Brasil e veio trabalhar na China. Olha, José, como foi essa história? Pode contar um pouco?
Coincidências da vida, sabe? Eu fui com o amigo Rafael visitar a terra do Confúcio e a terra do Mêncio, né? Que é o filósofo, segundo filósofo mais importante do confucionismo. Nós estivemos lá visitando junto com dois alunos nossos, alunos do Rafael, que tinham estudado português comigo lá em Shijiazhuang. E quando estávamos de volta para Pequim, no trem de Tifu para Pequim, nós estávamos falando português e de repente aparece um jovem alemão dentro do trem e de vocês falam português? De onde vocês são? Ah, do Brasil. Essas conversas todas que você sabe que são normais do primeiro contato entre as pessoas, né? E aquele jovem ficou muito feliz porque já ele também sabia e sabe falar a língua portuguesa. Foi para o Brasil numa experiência especial. E aí a gente veio o caminho, uma parte do caminho toda conversando em português. E o interessante, porque ele disse que fazia muito tempo que não falava português. A língua. Mais de 2 anos, talvez, sem falar. E ele foi aos poucos, o poder do cérebro é fantástico, ele foi aos poucos relembrando a língua, lembrando as palavras, e a conversa pôde fluir de forma muito agradável, e eu o convidei para, pensando também no seu programa e pensando na oportunidade da gente compartilhar essas experiências de quem aprende outras línguas, né? Quem fala, especialmente quem aprende o português, que é o foco do seu programa, mesmo sendo com chineses, mas como um alemão que teve essa vivência no Brasil e veio trabalhar aqui na China, considerei muito importante conversar com ele e compartilhar com seus ouvintes. E aí convidei para ele gravar a entrevista, isso dentro do trem, um trem rápido, chinês, e o trem quase que voava, porque é muito rápido. Enquanto o trem voava, nós íamos conversando, então tem até alguns problemazinhos técnicos, de alguns barulhos e ruídos de trem, mas eu acho que ficou muito agradável e também muito especial, principalmente para os ouvintes do seu programa, que normalmente é apresentado por você e pelo Miguel,
sim,
né?
Sim, Miguel. E hoje o nosso apresentador é José.
Eu digo que eu diria que eu não sou o apresentador, mas eu sou o entrevistador, né?
Entrevistador, exato. E vamos ouvir essa entrevista que o José me ofereceu, e para nossos ouvintes é uma grande novidade. Vamos ouvir esse jovem, as experiências dele na China e no Brasil.
É isso aí.
Esse nosso bate-papo aqui está sendo feito no trem de alta velocidade que está vindo de Xangai para Pequim. E dentro desse trem, por uma casualidade daquelas maravilhosas, nós encontramos aqui, eu estou com o Rafael, que é um amigo professor aqui na China, e dois dos nossos estudantes chineses que foram conosco visitar, nos acompanhar numa visita à cidade histórica de Tifu e de Zhouchang. Tifu é a terra natal do Confúcio, maior filósofo da China, e Zhouchang é a terra natal do Mêncio, ou Manzi em chinês, que é o segundo maior filósofo do confucionismo. E nesta volta agora para Pequim, nós encontramos com o Paul, que viveu um período no Brasil, fala um português maravilhoso, não só na língua, mas também na cultura, né? Na expressão. Estou aqui com o Rafael e os nossos amigos chineses aqui, colegas, estudantes, e nós vamos pegar carona nesse trem, em Minas Gerais fala muito trem, ele morou em Minas, e ele vai contar um pouco dessa história dele. Ô Paul, primeiro um grande prazer te encontrar, te conhecer e conversar contigo, tá?
O prazer é tudo meu, viu?
E Paul, como foi que você caiu no Brasil? Como foi que você chegou lá no Brasil? O que foi que te levou para lá?
Realmente, não sei muito bem responder, não. Foi simplesmente que eu não sabia muito do Brasil, mas eu sempre fiquei assim com essa imagem de um país assim muito alegre e eu queria conhecer. Foi por isso que um dia simplesmente decidi assim, fazer um intercâmbio no Brasil. Eu fui.
E você foi para Minas Gerais, para Belo Horizonte?
É, eu estudei lá na UFMG. Eu sou estudante de engenharia.
É, Universidade Federal de Minas Gerais. E você estava falando para a gente, quando você chegou no Brasil, você não falava nenhuma palavra de português, é isso mesmo?
É, pois é, isso foi mesmo um trem bem, assim, divertido, né? Porque quando eu fui lá, eu não falei nada de português, mas falei espanhol, que é parecido. Tipo, na escrita eu podia entender algumas coisas em português, mas falando eu não podia entender nada. E não foi só isso, mas eu não sabia nada da cidade. E as primeiras horas e os primeiros dias foram difíceis, assim, achar um lugar para ficar, para não dormir na rua, né? Não, mas assim, já fiz amigos muito, muito rápido que me ajudaram.
E você também conheceu também um alemão nessa primeira chegada lá.
Pois é, foi
no primeiro dia.
É, eu fui lá para a faculdade, porque era o único lugar na cidade de que eu ouvi falar. E lá vi um outro loiro, né? E falei com ele, uai, você de onde que é? E ele falou da Alemanha. Falei, aí meu irmão, você tem que ajudar a mim. Isso, eu não tenho assim lugar para ficar essa noite, dormir lá na casa dele.
E a palavra que você está comentando, que a palavra que você aprendeu muito rapidamente foi pão de queijo.
É, porque eu não tinha nem tipo a capacidade de comprar alguma coisa para comer, assim, para falar o que eu quero, né? Então a primeira palavra foi pão de queijo, uma das primeiras palavras. Porque, primeiro porque é muito bom o pão de queijo, né? E matou a fome. Então, as primeiras duas semanas, basicamente, vivi de pão de queijo.
ou trem bom, né? Como diz o mineiro, né? Pô, aqui você tá vindo de Xangai, né? De Xangai. É, foi encontrar uma amiga francesa que você conheceu lá em Minas Gerais, é isso mesmo?
É, ela também era intercambista lá na UFMG, na minha faculdade. A gente se conheceu, levou super bem. A gente sempre foi para a Gandaia juntos e viajou no Brasil, curtiu o ano inteiro lá juntos, né? E depois, uma vez, a gente se encontrou em Paris e agora aqui na China, em Shanghai.
Parece coincidências, né? Você está aqui na China há quanto tempo?
Levou 7 meses aqui agora, mas já tô assim, já vou voltar para casa em 3 dias.
É, você veio para a China a trabalho?
Para fazer uma pesquisa ainda para a faculdade, tipo, é uma coisa da faculdade ainda, né? Estou fazendo uma pesquisa de energia solar.
E você ficou aonde para fazer essa pesquisa? Em que parte da China?
A faculdade fica em Beijing. Mas como é energia solar, a gente precisa de um lugar com muito sol e muito, muito seco. Então foi lá perto do deserto de Gobi, que fica perto de Yinchuan, na província de Ningxia.
Aquela parte da China é completamente diferente dessa parte aqui de Beijing e de Xangai?
Aqui é muito Beijing, especialmente em Xangai, tem muito estrangeiro, muito pessoa do mundo inteiro. Lá em Yinchuan, e especialmente nas cidadinhas, até fora da cidade grande, não tem estrangeiro ainda. E quando as pessoas de fora do país vão para lá, tipo, realmente parecem de um outro planeta, porque as pessoas ficam olhando para você como se não nunca tivessem vendo. E querem saber, ou querem olhar tudo que você faz, mesmo que você está comendo a mesma comida que eles, ficam olhando cada pedacinho que você está comendo.
Você morou também na América Central, né? No Guatemala, é isso?
Guatemala, é isso.
E em Guatemala também você estava como intercambista, estudo?
Na Guatemala eu trabalhei numa casa de meninos, como é que se diz? Órfãos?
Órfãos. Trabalho social. Foi uma experiência também que marcou a sua vida.
Foi uma das experiências mais interessantes, mais duras da minha vida, mas uma das que me ajudou a de entender ou de crescer do jeito que eu sou agora.
E Paul, no Brasil você, além de Minas Gerais, teve a oportunidade de conhecer outros lugares? Que lembranças você tem do Brasil?
Oh, lógico, eu viajei mesmo, viajei muito, né? Fui para Fortaleza, para Bahia, fui para São Paulo, Rio, lá Trindade, Paraty, eu fui para o Pantanal. Eu viajei bastante. A experiência das que eu gostei mais é que o povo brasileiro é mesmo muito alegre e muito receptivo. Tipo, não importa do lugar para onde você vai, sempre vai ter pessoas que vão falar: "Ah, de onde que você é? O que está fazendo aqui no Brasil? Ah, é legal, vamos tomar um chope aí."
E alemão gosta de chope, então dava certo, né?
Mesmo.
E você também chegou a trabalhar no Brasil, né? Na fábrica.
Eu fiz um estágio.
Como estagiário.
E parte desse estágio foi trabalhar na fábrica de peão de fábrica, né? Que também foi uma experiência muito legal. Acho que no início eles não queriam me respeitar muito, não, porque sabe, eu era esse loirinho da Alemanha, né?
Fazendo universidade.
Fazendo faculdade, tudo isso. Mas pensaram que eu não ia saber trabalhar. Mas aí eu consegui convencer eles que eu sei trabalhar. E eu fiz amizade com uns deles que eu ainda tenho, ainda tô em contato com eles. E até são as das melhores amizades que eu fiz no Brasil.
Depois que você esteve esse período estudando no Brasil, você voltou ao Brasil ou não?
Já voltei uma vez. Foi em 2012. No início do ano passado.
E também em Minas Gerais você teve a oportunidade de conhecer cidades históricas como Ouro Preto, ver os carnavais. Como foi isso?
É o carnaval, né? Não tem que explicar muito. Não
pode contar,
né?
Muito, né? Principalmente com a namorada na Alemanha, ela depois pode puxar a tua orelha, né?
Não, nessa época eu não namorei, não. Ou seja, a primeira vez que eu fui para carnaval em Diamantina, eu não namorei, não. Na segunda vez, em Ouro Preto, eu tava com minha namorada da Ouro Preto.
Como um alemão, assim, no geral, os alemães amam futebol também, né? Isso é um ponto em comum com o Brasil, né? Você estava falando que na final, Alemanha e Argentina, os brasileiros torceram...
Para a Alemanha.
E você estava no Brasil?
Ou seja, contra a Argentina, né?
Ou seja, você sentiu a festa brasileira ao seu favor.
É mesmo.
E essa Copa do Mundo, você está com planos de ir para o Brasil?
Estou. Ainda tem que resolver algumas coisas aí com minha namorada e coisas dessas, mas...
Coisas tipo assim, ela não quer deixar você ir porque ela não pode ir com você.
É isso. Mas eu vou.
Você, como um grande torcedor da sua seleção, não pode deixar de acompanhar a sua seleção, né?
Lógico.
Acho que se você falar isso para ela vai entender.
Aí, vamos ver, mas eu vou. Eu tô com esse plano já faz 4 anos. Já quando teve no Brasil, já decidi que eu quero voltar definitivamente para a Copa do Mundo, porque vai ser muito bom mesmo, vai ser uma das melhores Copas que já teve na história, né?
E assim, para terminar esse nosso bate-papo aqui dentro do trem, um trem rápido e também uma entrevista rápida, Paul, para aqueles que ainda não conhecem o Brasil, que mensagem você gostaria de deixar para eles?
Já morei em muitos países e eu gosto de muitos países. O Brasil, a parte do meu país, a Alemanha, é o único país onde eu podia imaginar realmente morrer muito tempo, tipo, morrer a minha vida inteira. É um país... É muito legal e é muito fácil para estrangeiro de vir e sentir bem-vindo, porque tem pessoas do mundo inteiro no Brasil, todo mundo podia ser brasileiro. O povo é muito receptivo, que faz o primeiro tempo muito fácil, muito mais fácil, que faz esse negócio de fazer amizades muito fácil. Eu gostei mesmo e eu acho que a maioria das pessoas vão gostar mesmo do Brasil.
Ó, Pô, muito obrigado.
Obrigado,
tá? Um prazer, tá? Tchau, tchau.